Você está ouvindo Feijoada Completa.
Ah, não deixa de entrar aqui, vai. Caminhe com a gente por esse lugar sombrio. E participe do programa com a gente sempre. Como não colocar Michael Jackson Thriller quando a gente fala de músicas macabras? Aliás, muito macabras, né? Essa diminuta fazendo uma preparação lindíssima para a entrada triunfal. Olha só! Pois é, a gente sabia que os acordes de diminuta, que são acordes formados por quatro notas, eram considerados demoníacos no século XVIII. É, até mais ou menos ali para o início do século XIX, era praticamente proibido se fazer músicas com acordes de diminuta. Nessa música, o Michael Jackson, né, faz um arranjo que foi montado aí pelo Rod Tempest, aí pelo Quincy Jones, muito lindo, né? Fazendo uma preparação para a parte mais triunfal da entrada da música, usando aí um acorde de diminuta. É, pesquisa um pouquinho, que vale a pena você saber um pouco mais sobre os acordes de diminuta e como eles eram demonizados há 200 anos atrás. Pois é, você pode participar do Feijoada Completa mandando pra gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode participar também pelo nosso WhatsApp 61 999 78 9080. E agora é hora da gente recordar histórias aqui do nosso Feijoada Completa.
Outros 500. Entrevistas que marcaram o programa Feijoada Completa nas suas 500 edições.
Pois é, gente, e uma das entrevistas mais importantes, mais emocionantes da história do Feijoada Completa, sem dúvida, foi com Orlando Drummond. Ele, dublador, ator, comediante, que marcou a televisão brasileira com o personagem Seu Peru na escolinha do professor Raimundo, dando para todo mundo o maior apoio. E ele, que entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como dublador que fez por mais tempo o mesmo personagem, que foi o Scooby-Doo. Ele fez por mais de 45 anos a dublagem do Scooby-Doo no Brasil. Pois é, e quando a gente mostrou vários trechos dos trabalhos do Orlando Drummond, de dublagem principalmente, ele e a gente, né, que estava fazendo a entrevista, ficou todo mundo emocionado no estúdio. Foi realmente um negócio muito bonito. Nessa época, eu dividi a bancada do Feijoada Completa com a nossa colega Patrícia Redel. Então você vai recordar essa entrevista de 9 anos atrás. Foi ao ar em 2014, outubro de 2014, quando o Orlando Drummond estava para completar 95 anos. Ele que faleceu pouco antes de completar 102 anos, em 2021. Então vamos recordar essa entrevista lindíssima, eu e a Patrícia Redel, com o grande, inesquecível Orlando Drummond. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. É o Scooby-Doo, um dos desenhos mais famosos, das séries mais famosas da televisão. Ficou no ar por anos. E olha, por mais de 40 anos, Scooby-Doo foi dublado no Brasil por Orlando Drummond, ator, dublador, comediante. Orlando Drummond, no dia 18 de outubro, completa nada mais, nada menos do que 95 anos de idade. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 1919. É realmente um privilégio. Eu acho que eu falo assim, se eu tiver que viver muito, que tenha que ser assim. Olha só, vamos conversar com ele? Vamos conversar com essa lenda da dublagem, do rádio, da televisão. Orlando Drummond, prazer falar com você aqui no nosso programa. Grande abraço, como vai?
Bem, o prazer é meu, Edson.
Pois
estamos
é.
Estamos aí aguardando, né, depois de tanto tempo, né, se lembraram de mim.
Pois.
Mas eu também já estou chegando lá, não é, filho? 95 anos não é mole.
Não, mas é muita coisa, é muita história para contar, né, Orlando?
Puxa. Pioneiro da dublagem, sou pioneiro da televisão, só falta ter sido pioneiro do rádio.
Pois é, você que começou a sua carreira no rádio como contra-rega na Rádio Tupi, não é?
Contra-rega de rádio teatro, 1942, num dia 13, sexta-feira. Só me deu sorte, graças a Deus.
Pois é, e você estava sendo dirigido pelo Paulo Gracindo.
Paulo Gracindo foi meu guru,
uhum.
Maior galã do do rádio, né?
Pois é.
Depois foi diretor de rádio teatro, onde eu aprendi com ele, e ele me deu a chance de ser ator. Uhum. Eu era contra a regra, mas ele me viu qualidade lá, não sei como, e tá dando certo até hoje.
Orlando, conta pra gente como é que foi a história dos galos lá da TV, da Rádio Tupi, que tinha que fazer os galos. Como é que foi essa história?
Aí, isso eu digo até que estou terminando minha carreira como peru, mas eu comecei como galo. Né? Foi na Rádio Tupi, eu estava lá no estúdio da Rádio Tupi, e a Rádio Tamoio era embaixo da Tupi, não é isso? Era no andar, dois andares abaixo, ou três, não me lembro. Então, uns americanos, aí, da Sidney Ross, da época, foram lá para tentarem fazer lá um jornal da Sidney Ross, não é isso? Então, o jornal disse: quando o galo canta, a Tupi informa. E eles queriam um galo cantando. E fizeram tudo para arranjar um galo cantando e não davam jeito, até que conseguiram quatro galos e levaram lá para o estúdio da Tamoio, né, e distribuíram eles lá em cima dos microfones e tudo mais, para eles cantarem, forçavam para eles cantarem, nada deles cantarem, nada, uma meia hora. Aí um rapaz lá da Tamoio disse: poxa, chama o Drummond que ele canta de galo aí, eles aí vão despertar. E assim fez. Eles foram lá em cima, me convidaram para descer para Tamoio, tudo mais, dizendo o que era. Eu fui lá, me apresentaram os americanos, então eles espantaram, né? Que eu ia cantar de galo, né? Mas botaram lá para eu cantar. Então eu cantei. Os galos começaram a cantar. Aí foi a malgazar. O americano ficou espantado. Tão espantado que na hora de fazer a gravação e tudo mais, quem foi o escolhido?
Foi você.
Fui eu. Eu fui para ensinar os galos, e os galos cantaram, não agradaram, e fui eu.
E foi você então, o galo que ficou.
O galo ficou. Quando o galo canta, a Tupi informa. E ficou isso, foi um começo muito bom, e onde eu comecei a despertar a atenção, inclusive do Paulo Garcino, que estava presente, e me deu depois a chance de aparecer naquelas novelinhas, fazendo uma vozinha aqui, uma vozinha ali. Eu tinha qualidade para fazer vozes diversificadas. Haja visto que depois eu fiz uma porção de personagens aí na dublagem.
Pois é.
Culminou com um Scooby-Doo. Né? É. Salsicha! Olha eu aí! Scooby-Doo! Isso aí, para mim, também foi uma glória. Isso, eu ter feito, eu fiz concurso aí, concorrendo aí com uma porção de pessoas, e fui o escolhido, graças a Deus, e entrei para o Guinness Book. Aí sou talvez o único aqui no Brasil que tenha entrado para o Guinness Book, no meu ramo. Né?
Nossa. O Drummond, como é que surgiu a história da voz do Scooby-Doo? Como é que foi a história da bacia d'água lá que você ia jogar nos gatos?
Já soube. Isso realmente faz parte do meu passado. Eu, recém-casado, em lua de mel, cheguei de lua de mel de fora e fui dormir e tudo mais. Estávamos deitados lá para uma hora da manhã, por aí os galos começaram a cantar. Os galos? Não, os gatos. Aí isso mesmo. Miau, 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 miau. Eu já não aguentava mais, fui na cozinha, enchi uma bacia d'água, e subi em cima do fogão para jogar em cima dos gatos que estavam lá embaixo na padaria que dava fundos lá para minha casa. Então, quando eu vi os gatos miando, que eu subi lá com a bacia d'água para jogar em cima dos gatos, meu filho. Há um cara enorme, não é isso? Um escurinho enorme, pulou por cima do muro lá para entrar para minha casa. Eu aqui não tive conversa. Ele está correndo até hoje. E serviu depois para mim fazer um teste. Fui chamado para fazer um teste para o Scooby-Doo. E eu me lembrei desse timbre, desse tom de cachorro. E eu gravei. Olha eu aí. Estou aqui. E pronto, agradei em cheio. E fui fazer o Scooby-Doo, que logo depois me propiciou essa alegria que foi. Só estou esperando os dólares, que disseram que tinha até hoje no Reino Unido. Mas foi lá, o Guinness Book foi festejado, e agora mesmo aí na Globo News, não é isso?
Uhum.
Foi uma homenagem muito bonita que me prestaram, uns 45 anos Scooby-Doo, que ficou sendo um alicerce da minha carreira. E depois nós vim terminar aqui fazendo o Seu Peru, que rima com Scooby-Doo, né?
Pois
eu fiz até um papelzinho para entregar às pessoas e já espalhei milhões aí pelo Brasil afora. Aí,
muito bem.
Tal, oferecendo a pessoa com um abraço do Scooby-Doo, aí assinava e tudo mais. E eu gastei um dinheiro com isso aí, que todo mundo queria esse papelzinho. Dando o maior apoio, gente.
O maior apoio. Orlando, vamos ouvir um trechinho de uma dublagem do Scooby-Doo de 1976, olha só.
Pizzaria do Sam, aberta a noite toda.
Este era o meu esporte favorito, comer.
É o meu também.
Gente, uma pizza voadora.
Deve ser das boas essa, né?
1976, isso já tem mais de 40 anos, né, Orlando?
Que beleza.
Que beleza.
Que beleza. 40...
É
Mas
muito...
me deu muita alegria.
Me deu muita alegria.
Um bom dinheiro fazendo não é isso? Gravações para comerciais. Não é isso?
Muita...
Todo mundo queria gravar os seus Scooby-Doo. Então, até hoje ainda mantém os padrões quando me solicitam.
Pois é. Agora vamos ouvir uma coisa bem mais recente, que é do filme Abracadabra Du. Você e mais de novo o Scooby-Doo e Salsicha, olha só.
Ah, é o
Precisamos recarregar nossas energias, caso a gente veja aquele grifo horrível de novo. Como diria mamãe, saco vazio não para em pé.
Pode crer.
Eu acho que já tá na hora da gente voltar pra cozinha, Scooby. O seu buchinho já tá roncando de novo, homem?
Mas não foi meu bucho.
Se não foi seu bucho, e também não foi o meu buchinho. Foi o bucho dele! Será que nós ganhamos?
Salsicha!
Essa fala, né? Salsicha é típica, né?
Salsicha! Ah, isso aí foi maravilhoso.
Muito
e
legal.
Até hoje.
Muito legal essa interpretação.
Até hoje sou amigo do Mário Monjardim, que também participou disso, né?
Uhum.
Gravou também muita coisa.
Agora, você fez alguns outros personagens. A gente vai tocar aqui uns trechinhos, só pro ouvinte saber, né? Saber essas diferentes vozes. Vamos ouvir um trechinho da abertura do Casal 20, olha só.
Este é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente, um grande sujeito.
Robert Muito Parker. Legal. Essa voz do Max é super rouca, né, Orlando?
É o Max.
É.
E até um hoje eu estou lembrado como Casal 20, eu e minha mulher, quando saímos por aí. Ah, o Casal 20, é quem vira Isabel. O Casal 20. E não, tá certo.
Agora, é curioso que o Max e o Popeye têm alguma semelhança. Olha só, vamos ouvir um pedacinho do Popeye aqui, ó.
A escultura. Versão brasileira Herbert Richards.
O que está acontecendo?
Eu quero informar a gentil senhorita que o seu modelo Popeye está aqui.
Sou o modelo que você precisa.
Esse é o Popeye.
Meu Popeye, Olivia, olha eu aqui. Essa é a facilidade que eu tinha, hein? Fazer vozes que acabaram me valendo.
Ah, pois é. Agora, uma das que eu acho que muito interessante, Drummond, é justamente quando você fez o Pacato e o Gato Guerreiro no He-Man. Porque são
Pacato.
Duas vozes completamente diferentes.
É, sim, eu esqueci do Pacato.
E o Pacato. E agora vamos escutar um pouco, depois eu vou te fazer uma pergunta. Só um minuto, vamos ver o Pacato aí, ó.
Já chega deste lugar. Bichos esquisitos, árvores de cabeça para baixo, raios de fogo que atiram água. Até a mágica do corpo funciona. Tudo ao contrário.
Agora, na sequência, tem o Gato Guerreiro, olha só.
Ah! O que é que ele está fazendo? Só temos mais alguns minutos.
Ele tem que despertar todos os outros trolanos. E eu acho que ele quer mostrar o rosto dele para Adriele.
Ah, você e o Garcia Júnior fazendo aí o He-Man, né? Aqui só se mostra o rosto uma... pra quem se ama. E agora, o Pacato teve alguma inspiração no Scooby-Doo? Porque o Scooby-Doo também era medroso, né?
É, pois é, né? É uma coisa que lembrava, né? Se lembrava, a voz lembrava do Scooby, então eu fiz e fui aprovado. Tudo que eu fiz foi aprovado, graças a Deus. E a turma chiava, porque eu era diretor de dublagem. Quando as coisas vinham para eu dublar, o que eu podia fazer, eu metia lá. E na maioria das coisas que eu fiz, eu passei. A turma dizia, pô, tá se aproveitando que é diretor para fazer todos os tipos. Não, eu faço e mando para o americano escolher. O americano é que quis fazer isso. Então eu não tenho culpa de agradar a tudo que eu faço, mas eu fiz muita coisa também que não passou.
Uhum. Agora, vamos ouvir um trechinho do seu peru e aí depois a gente vai perguntar como é que foi essa história de fazer o seu peru. Aliás, esse trecho aqui, você estava rouco no dia e olha só o que saiu.
Samiro, por que essa câmera na mão?
Acho que eu agora estou fazendo um cursinho. Não noto que eu estou meio rouca. Então agora comigo é câmera na mão e mil ideias frescas na cabecinha, apesar dessas velhas intrometidas.
Eu vou colaborar com essa sua nova disciplina. Qual o primeiro nome do ator austríaco Schwarzenegger?
Schwa-Schwa. A mesma de Comando para Matar. Aquela que usava uma farda rosa-choque com aquelas meias pretas até a virilha e lá em cima aquela liga maravilhosa.
Pois é, Drummond. Tá aí o seu peru, você deu um jeito de fazer a famosa limonada com limão. Eu tava com a voz rouca e aproveitou pra fazer essa brincadeira aí, esse trocadilho. Ficou muito legal.
Pois é. E depois mas a história do peru não era para eu fazer, não fui eu quem fez o teste.
Uhum.
Quem fez o teste foi um estudante aí, que era do curso da Sininha, que era diretor da escolinha. Ele fez lá o teste, passou, então deram o script para ele, e no dia da gravação ele não foi e não quis fazer, não. Ficou envergonhado de fazer uma bicha. Pô, não era ator, já estava querendo entrar para a escola e não era ator, ele não foi. Aí o Chico Anísio se aborreceu, deixa ele para lá, dá para o Drummond, que o Drummond faz aí. Então eu fui, que eu já tinha feito uma bichinha também na Rádio Tupi há muito tempo, e o Chico não tinha esquecido isso. Então eu fiz o peru e dei o maior apoio até hoje, né?
Graças a Deus. E você é muito conhecido como seu peru no Brasil todo, né? Quer dizer, porque a sua imagem, né? Assim, a sua voz está associada a vários personagens, mas a imagem muito mais ligada ao seu peru, né?
Ao seu peru. Deve dizer, hoje em dia eu sou peru com mel de Vila Isabel. Aqui em Vila Isabel todo mundo me chama assim, com mel. É isso, mas muito agradável, alegria, só alegria, as pessoas que se lembram de mim com muito carinho, muito amor, tanto crianças como adultos, já pessoas de idade chegaram a chorar, isso aí quase me matam, né?
Pois é.
Lembrar coisas tão antigas, e vocês também que gravaram isso aí também, como é que vocês conseguiram isso? Pô, muito obrigado.
A gente fica feliz, o privilégio de ter você aqui, Drummond. Nosso...
graças a Deus.
Prazer muito grande ter a sua presença. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. De a gente poder.
Essa lembrança depois de tantos anos, sim, agora ultimamente você tem me redescoberto. Isso é bom.
Pois é, ótimo, porque você está com a voz. Eu fico impressionado como a sua voz está lindíssima ainda, a mesma que eu ouvi durante tantos anos em tantas dublagens. Pois continua essa voz aí firme e forte.
Principalmente o Popeye, o Alf e o Scooby-Doo. Né?
Ah, o Alf, gente! Nossa, não, peraí.
Eu vi de Melmac, porque lá em Melmac, macho que era macho, tinha que comer 10 gatos todo dia. Isso era a fala dele. Já era diferente.
Inclusive, eu tô aqui me esquecendo que a gente tem um trechinho do Alf, olha só.
O que é que você está vendo?
Eu estou vendo você espalhar pipocas aí pelo chão.
Tenha cuidado quando pisar. Oh, a Casa Blanca!
É. É um grande filme, não é? Já assisti tantas vezes.
Bom, então não vai se importar se eu mudar de canal.
Tá aí o Alf, ó. Que personagem fantástico, né? É muito gostoso de ouvir.
Bom, puxa, imagina pra mim isso, meu filho, depois de tantos anos, né?
Ah, pois é. E pra nós é um privilégio poder tê-lo com a gente e poder ouvir a sua voz aqui no nosso programa, como a gente ouviu tantas vezes na TV.
Muito obrigado. E agora, no dia 18 de outubro, eu completo 95 anos.
Ô, Drummond, a gente quer que você chegue ao 100 assim muito bem, viu?
Se Deus quiser.
Orlando Drummond, dublador, ator, comediante. Orlando, muito, muito obrigado por participar do Feijoada, do nosso programa. Nem preciso repetir, vou ficar me repetindo aqui a manhã inteira, o dia inteiro, se eu for dizer que é um privilégio, é uma coisa que eu sempre quis fazer e eu deixei para esse programa especial, que a gente completa 2 anos de programa, para a gente trazer alguém que fosse tão significativo para a gente. E a sua pessoa é essa pessoa escolhida. Muito obrigado por participar conosco.
Edson, foi um prazer enorme, viu?
Um prazer nosso.
Que teu programa atravesse o tempo e consiga as coisas boas que a gente arranca do meio, né?
Com certeza.
Graças a Deus. Muitas felicidades para o amigo também. Foi um prazer, tá?
Um prazer muito grande, Orlando. Um grande prazer. Um grande abraço para você.
Um abração na Patrícia também.
Um abraço.
Um abraço.
Patrícia, um abraço, um beijinho e tal do vovô. Muitas felicidades para vocês e muito sucesso.
Muito obrigada.
Muito sucesso,
é uma honra,
pra você.
É um prazer enorme. É,
muita continuidade de sucesso para você também, viu, Drummond?
Muito obrigado.
Um abraço.
Um abração enorme.
Tchau, tchau. Muito bem, tá aí a nossa entrevista com o Orlando Drummond, né? Fortes emoções. Aliás, uma das mais marcantes aqui do programa. Bom, gente, na sua canção Paciência, o Lenine diz que a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E ser paciente significa ter autocontrole, saber segurar as pontas na hora que o negócio fica complicado. E é justamente esse o tema do bate-papo do Conversa de Elevador dessa semana. Então, aperte o botão do seu andar e vamos nessa.
Ô, Marta, tudo bem?
Tudo bom, Beto.
Tem dia que a gente precisa ter uma paciência com certas coisas, né? Mas enfim, vamos lá.
É aquela coisa de contar até 10, né?
É,
esfriar.
A gente precisa se controlar para não falar bobagem. Inclusive, porque senão alimenta mais a confusão, né? Quando a gente
pra fica... não brigar, pra não perder a paciência, pra não ferir pessoas que a gente gosta, né? É o tal do autocontrole.
É, precisa mesmo, porque... Inclusive porque se você não tiver autocontrole, a impressão que tem é que a raiva vai se multiplicando entre as pessoas que você...
Os problemas vão crescendo, né?
As pessoas, você vai contaminando as pessoas em volta, né?
É, o autocontrole é esse freio de mão que a gente puxa, né? E algumas pessoas têm mais autocontrole e outras têm menos. Mas a gente pode também desenvolver essa capacidade de frear o impulso.
Aliás, precisa, né? Porque senão, pobre da sociedade que recebe a gente em desequilíbrio desse jeito.
É, não só a sociedade, mas a própria pessoa se prejudica muito, né? O autocontrole é muito importante para ter sucesso na profissão, nos relacionamentos, para ter uma vida tranquila. É muito importante, né? E também o autocontrole é o que vai fazer a gente produzir alguma coisa. Sem autocontrole, você não consegue... Você consegue se planejar, você não consegue adquirir bons hábitos, eliminar hábitos ruins, preservar as coisas que você está construindo, né? Então o autocontrole é importante para a sociedade e para o próprio indivíduo também, né? Para o próprio interesse dele.
É, quer dizer, porque também não é só a raiva, né? Às vezes a questão é, por exemplo, conter a impulsividade. Você é impulsivo demais, acaba atropelando as pessoas.
É, assim, tem o autocontrole da raiva e tem o autocontrole da... Eu vou adiar essa gratificação imediata para ter alguma coisa mais na frente, né? Então eu não vou comer esse bolo de chocolate para eu poder emagrecer, sei lá, se eu tô querendo perder peso. Mas, enfim, tudo isso é autocontrole, né? São formas diferentes, mas tem coisas importantes aí. Uma coisa interessante, Humberto, é que você sabia que o autocontrole é como se fosse uma... A gente tem uma cota de autocontrole diária. Então, se você dormiu bem, e o sono é muito importante para o autocontrole, você acorda com a sua bateria cheia e ao longo do dia você vai gastando aquela cota que você tem. Se você está muito estressado, é muito demandado, o seu autocontrole vai acabar mais depressa. Mas no final do dia, o autocontrole já está acabando. E é por isso que é geralmente no final do dia que as pessoas são mais irritadas, brigam mais... fazem coisas impulsivas, porque você vê até criança, né? No final do dia ela fica mais briguenta, mais irritada, mais chorona, porque a cota de autocontrole já caiu. Isso é importante a gente saber até pra gente se cuidar, para quando estiver muito cansado, aprender a saber que você está mais vulnerável a perder o controle e ter um certo cuidado com isso, né? Ter mais cautela e evitar certas situações no final do dia.
É engraçado, né? Intuitivamente a gente já fala, né? Ah, paciência tem limite. Eu acho que deve ser por isso.
Paciência,
né?
Tem, é verdade. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, né? Mas tem limite. Agora, a gente pode desenvolver muito o autocontrole. Essa parte da raiva, da emoção, é de perceber as emoções e saber manejar as emoções, né? Então, você saber se acalmar, você saber se aconchegar, você saber conversar com você mesmo de maneira a lidar melhor com as suas emoções. Então, você vai aumentar o seu equilíbrio emocional e seu autocontrole também. Agora, sabe o que é muito interessante, Humberto? A neurociência descobriu que existe um exercício que aumenta muito o autocontrole de uma pessoa.
Exercício?
É você fazer o máximo de coisas com a sua mão não dominante. Quando você faz, se você é destro e faz muitas atividades com a mão esquerda, você vai aumentando a sua capacidade de puxar o freio de mão. É interessante?
Eu acho interessante porque, inclusive, aí você demonstra paciência com você mesmo, né? Porque você está acostumado a ter uma certa velocidade, uma certa habilidade com a sua mão dominante. Quando você vai para a mão que não é dominante, você tem que...
Você faz um esforço maior.
Tem que fazer um esforço maior, você não consegue o resultado que você quer logo de primeira, tem que ser bem mais paciente.
É verdade. Mas tem também um tipo de autocontrole, que é aquele que a gente fala assim, eu não quero... Que é o controle de hábitos, né? Eu não quero fumar, eu quero fazer exercício, não consigo, eu quero ler, mas eu não leio. Quer dizer, esse autocontrole de você se determinar a fazer certas coisas e a não fazer outras. E é muito interessante porque esses hábitos que às vezes a gente quer se livrar e é muito difícil se livrar, na verdade, o que vai ajudar mais nesse controle não é nem essa força interna da vontade, mas é você eliminar os gatilhos. Vou contar uma história para você que é muito interessante. Depois da Guerra do Vietnã, muitos soldados voltaram viciados em heroína. E o governo até abriu lá um setor para cuidar desses soldados que voltaram viciados em heroína. Mas descobriram que a maior parte desses viciados, quando voltavam para casa, largavam o vício, naturalmente. E só 15% ainda persistiu e 5% continuou depois do tratamento. E eles acharam muito estranho, porque habitualmente no tratamento de droga, a taxa de reincidência é muito alta. E aí foram estudar o porquê. E descobriram que tem a ver com os gatilhos, né? Porque a pessoa, até o cigarro, quem fuma, né? Tem aquele, eu fumo de manhã, eu tomo café, eu fumo quando, depois do almoço, quando eu chego em casa. Então são como se fossem gatilhos, são momentos que disparam o comportamento. Quando você muda totalmente de vida, como
a
soldados,
rotina fica alterada.
Exato, quer dizer, os soldados que voltaram da guerra, os gatilhos ficaram na guerra. Então eles conseguiam mais facilmente se livrar. Né? Então, isso é muito importante para quem quer deixar um vício de uma substância, de fumo, até do café, né? Qualquer vício, assim, não só vício, mas, por exemplo, eu chego em casa na sexta-feira à noite, eu ligo a televisão para ver série, aí eu vejo demais, né? Então, são coisas, assim, são hábitos de uma situação que leva para aquele comportamento. Então, quando a gente quer se livrar de algo assim, é importante eliminar os gatilhos. E o hábito que a gente quer adquirir é tornar ele muito fácil. Se você quer ler mais, deixa o livro na cabeceira. Se você quer comer mais fruta, deixa as frutas expostas e deixa as comidas menos calóricas escondidas, né? Então, a gente poder deixar o ambiente, quer dizer, o que a gente quer fazer fácil e gerar um hábito, né? Então, eu quero fazer exercício, então eu chego em casa,
já cria oportunidade,
né? Isso, você cria. Porque o cérebro funciona por hábito. A maior parte das coisas que a gente faz, a gente não pensa.
Tá ótimo, Marta. Chegou aqui o nosso andar.
Epa.
Agora a gente precisa ter autocontrole para sair.
É verdade. Tchau, Humberto.
Tchau.
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Muito bem, tá aí o Conversa de Elevador e com ele a gente encerra o Feijoada Completa desta semana, que teve a produção da Lucélia Cristina e da Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. E a gente vai encerrar nesse clima de muito Halloween. Titãs! Cadáver sobre cadáver. A gente volta semana que vem no Feijoada Completa. Tchau, tchau. O ateu, um do outro companhia. Morre quem mereceu e quem
sobre cadáver, cadáver sobre cadáver. Quem vive sobrevive, quem vive sobrevive. No meio do tiroteio, no seio da calmaria, morrem na guerra ou na paz, de fome ou de anorexia. Morre os outros ou os seus, a foice não se sacia. Morre o homem, morre Deus, o luto não alivia. No meio do tiroteio, no seio da calmaria, morrem na guerra ou na paz, de fome ou de anorexia. Morre os outros ou os seus, a foice não se sacia. Morre o homem, morre Deus, o luto não alivia. Cadáver sobre cadáver, cadáver sobre cadáver. Quem vive sobrevive, quem vive sobrevive. Sobre cadáver, sobre cadáver, cadáver sobre cadáver. Quem vive sobrevive, quem vive sobrevive.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.